O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Palavra do Pastor, aqui na Rádio Coração também. Agradecer a Miris Imaculada, que sempre está conosco nesse momento. E hoje o programa, nós temos no programa aqui um grande homem, um grande padre, né? Novo ainda, mas já grande.
Generoso ele, né?
Vai que vai tratar para a nossa liturgia. Padre Fernando Lourenço é o pároco da paróquia São João Batista, né? Também o responsável, o assessor diocesano da liturgia, né? E também acabou de chegar, sair da faculdade, está fazendo de psicologia, né? Está tendo uma prova, né?
Tava.
Bom dia, Padre Fernando.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração, bom dia ao Semir também, que está aqui nos acompanhando. Uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã.
Muito bem, hoje nós vamos tratar um pouquinho, Padre Fernando, eu achei muito positivo da parte da Alzair, né, quando ela propôs esse programa hoje, de falar sobre liturgia, de modo especial com você, por ser responsável, e também uma novidade que você já lançou aí, né, para nós aí nas redes sociais, né, o curso de liturgia online, né. Mas, em primeiro lugar, o que é a liturgia e qual o lugar dela na nossa igreja?
Então, Dom Henrique, a liturgia... Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Osaíra do Senhor para fazer parte desse programa, né? A voz do pastor, a palavra do pastor. E nós devemos ter clareza de qual é o lugar da liturgia dentro da ação evangelizadora da igreja, né?
Uhum.
Então, a liturgia, ela é o momento do encontro pessoal que nós fazemos com nosso Senhor por meio da palavra e da celebração dos sacramentos, né?
Uhum.
Então é um ponto culminante de toda a nossa caminhada cristã, da qual emerge também a nossa espiritualidade cristã, onde é a fonte da nossa espiritualidade cristã.
Uhum.
E a gente deve entender que todas as pastorais, todos os movimentos, eles convergem para a liturgia.
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Então a liturgia, ela tem um lugar central na ação evangelizadora da igreja, porque muitas vezes as pessoas têm contato com a comunidade cristã por meio da liturgia.
Uhum.
Muitas pessoas são evangelizadas por meio da liturgia, né? Então, a liturgia, eu sempre faço a seguinte comparação, né? Entre aqueles que estudam a teologia e aqueles que participam da liturgia. A teologia, ela se diz respeito ao discurso, né, teórico sobre Deus, né?
Uhum.
Sobre os mistérios da revelação. A liturgia, ela nos insere no mistério, né? Então é algo fundamental, porque não é apenas...
Uma coisa é o estudo, outra coisa é o celebrar, né?
Isso, uma coisa é a escuta e depois a outra, a informação e depois a realização disso.
Isso.
Na nossa vida espiritual.
Isso. Muito bem, eu também sempre ressalto a questão da liturgia, porque eu sempre gostei muito da liturgia, a área bíblica, né? Hoje, como visto, não outras áreas, mas nas áreas sociais, né? Mas os meus trabalhos foi muito voltado também para a liturgia, formação, essa questão da catequese, a beleza da liturgia, o rito da liturgia, a riqueza da liturgia. E eu sempre dizia assim, que a liturgia é o ápice de nossa vida, né? De fato, tudo converge para a liturgia, onde nós celebramos, nos encontramos, é a casa do Senhor, é a mesa da palavra, é a mesa do pão, e a gente deve ser abastecido, né? Porém, para a gente sair abastecido também, a gente precisa levar alguma coisa, né? É um momento de troca, né? Às vezes, mas não tenho coisas boas para levar. Pode ser as coisas difíceis também.
Justo.
Né? Dificuldades, os problemas, as dores. Porque Jesus mesmo diz, me dá teu fardo leve, fardo pesado, que te darei um fardo leve. Uhum. A liturgia é um momento para isso também. Aí vem a pessoa e fala assim, quando eu vou para a igreja, eu tranco todos os problemas lá em casa. Não, não faz isso não, minha filha. Meu filho, traz tudo para a igreja.
É isso mesmo.
Bota tudo em oração, que Deus vai curar, Deus vai transformar, né?
E
com certeza ele vai te dar mais força, mais leveza para enfrentar a vida, né?
É um dos grandes desafios que a gente encontra na área da liturgia, justamente essa separação entre
uhum.
fé e vida,
uhum.
né? Ou seja, eu deixo meus problemas em casa e chego na igreja e esqueço. Não, a liturgia, ela deve abraçar os dramas
tudo.
Da nossa vida,
é,
né?
Tem que abraçar a pessoa como um todo, né?
E é tão bonito, e o próprio Papa Francisco, ele revela isso, né? Quando teve aquela tragédia lá dos imigrantes em Lampedusa, né?
Uhum.
Uhum. Ele foi lá, celebrou com os paramentos roxo. Então, até o báculo dele foi feito do material da embarcação que foi naufragada. Então, veja, a liturgia que abraça e assume as realidades difíceis da nossa humanidade.
Maravilha. Como fica a compreensão da liturgia após o Concílio Vaticano II?
Quando nós falamos em liturgia, a gente percebe que a liturgia ela é um patrimônio espiritual da igreja, né? Sim. Grandes liturgistas vão dizer que a liturgia ela pode ser comparada a um castelo milenar, né?
Sim.
Então ali você encontra diversos elementos históricos, bíblicos, então é uma riqueza uma riqueza plural que a gente se depara. E com o Concílio Vaticano II, a gente percebe a compreensão da liturgia dentro do contexto da revelação divina, né? Porque a liturgia, ela, portanto, deve ser inserida dentro da história da ação de Deus na humanidade. Então, isso. Se a gente pega um pouco um fato interessante histórico, né? A definição de liturgia, ela perpassa por diversos âmbitos. Alguns pensam que liturgia é apenas aquele ritual, aquele cerimonial, né? A dimensão estética. Outros reduzem a compreensão de liturgia apenas no campo jurídico, né? Se você pega a liturgia tridentina, não que não tenha fundamentos teológicos, claro, né? Mas o que predominava era justamente essa compreensão jurídica, né? Ou seja, o padre tinha que rezar a missa com as mãos assim, não poderia...
Das rúbricas,
as,
né?
As rúbricas, então tudo isso era muito forte com a liturgia do Concílio de Trento, né? É uma dimensão muito mais jurídica. Então, com o Concílio Vaticano II, se reforça muito o aspecto teológico, né? Então, a gente fala que o Concílio ele deu uma virada, né? Ou seja, antes do Concílio, a missa ela era celebrada versus Deus, né? De frente para Deus e de costa para o povo, né? A partir do Concílio Vaticano II, e a gente entende a importância dele dentro da história da igreja, foi a partir da reforma do Concílio Vaticano II que, claro que antes disso teve todo o movimento litúrgico que antecedeu o Concílio. E aí o Concílio então passa a liturgia versus populos, né? Ou seja, o vernáculo, a língua latina do povo. Então houve toda essa mudança, né? E que realmente vem contribuir para a inserção da igreja dentro da história e do diálogo com a humanidade.
Maravilha. Muito bem. Só mais uma pergunta antes de nós escutar uma música aqui, né? Do Pazazinho, que bonita religião, né? Qual a importância da pastoral litúrgica? Tem a questão da liturgia e tem a questão da pastoral litúrgica. Que até esses dias atrás, não sei, a gente tem tantas reuniões e nem consegue distinguir em que reunião que aconteceu isso, né? Há um questionamento assim: não existe pastoral litúrgica, existe só preparação da missa, quem vai fazer a primeira leitura, quem vai fazer comentário, quem vai fazer... Isso não é pastoral litúrgica?
Pois é.
Diga para nós aí agora.
Realmente, na realidade mesmo, a grosso modo, a gente percebe isso. Que a dificuldade que nós temos é compreender o que de fato é a pastoral litúrgica, né? Porque a compreensão dela atualmente é reduzida à preparação da missa, e essa preparação ela é reduzida ainda à distribuição das tarefas, né? Você faz a leitura, você canta o salmo, você lê as preces, você lê o comentário, você faz as intenções. Então essa é a compreensão de pastoral litúrgica, muitas vezes que se tem nas comunidades. Porém, a gente se dá conta de que a própria pastoral litúrgica, o conceito dela deve ser ampliado, né? Porque deve se preocupar com toda a vida espiritual de uma paróquia, de uma comunidade, é de responsabilidade da pastoral litúrgica. Então, a celebração do batismo é uma preocupação da pastoral litúrgica, a celebração penitencial, a celebração matrimonial, né? A celebração exequial, né? Do acompanhamento, a celebração com os defuntos.
Hoje, né? Com a questão da iniciação vida cristã, né? A catequese, né? Tem todos aqueles ritos, né, que as crianças da catequese, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quinta etapa, recebem, né? Tudo faz parte dessa pastoral litúrgica, né? Sentar, de ver, de organizar, né?
Isso aí também é um desafio para nós, porque a catequese de iniciação à vida cristã exige um pouco mais essa integração entre liturgia e catequese, né?
Isso.
Porque se nós pensamos numa catequese mais vivencial, mais litúrgica, a gente precisa entender o significado dos ritos, né? O rito da entrega da Bíblia, da cruz, uhum. do Pai Nosso, do Creio. Então, tudo isso compreende a missão da pastoral litúrgica em compreender o significado disso e o impacto que isso deve ter na vida dos catequizandos.
É uma coisa muito importante que você fala, acho que vale a pena ressaltar nessa questão da pastoral litúrgica, né? A paróquia, ela tem que ter esse zelo da pastoral litúrgica, né? De todos os sacramentos, né? Porque às vezes você tem zelo com uma coisa, mas com a outra fica meio largado, meio abandonado, meio de qualquer jeito, né? Então precisa de fato essa... Aí entra a questão da importância da pastoral litúrgica, o que é pastoral litúrgica, né?
E aí a gente vê a necessidade de se ter não apenas equipes para preparar a missa, né? Mas ter equipes para preparar a celebração do matrimônio, uhum. equipe para preparar a celebração do batismo. Então tudo isso compreende o campo Sim. de ação da pastoral litúrgica.
Um dos grandes desafios que eu tinha quando paro, que questão dos casamentos, né? Você é paro, você sabe, os paro que sabem, né? O pessoal quer entrar com tanta coisa, até com um cachorrinho na igreja. Gente, não pode não. Aí sentava com toda a equipe de organização de sacramento, chamava a coordenação da liturgia, que tinha preparação, explicava certinho, bonitinho e tal. Ah, agora a gente está entendendo. Quer dizer, o papel da pastoral litúrgica, né?
É isso mesmo. Né?
Porque a pessoa quer fazer, mas nem sabe se pode ou não pode, né? Muito bem. Vamos então ouvir uma música agora? Então, que bonita religião, Padre Zezinho.
Que bonita profecia, o teu jeito de rezar. Quando não compreendias, tu ficavas a pensar. Perguntaste a Gabriel, como é que pode ser? Que bonita religião, de quem crê mas quer saber. Que bonita religião, de quem crê mas quer saber. Que bonita profecia, o teu jeito de sentir. Quando não compreendias, procuravas intuir. Quando o céu te respondeu, tu soubeste concluir. Que bonita religião, de quem ouve sabe ouvir. Que bonita religião, de quem ouve sabe ouvir. Que bonita profecia, o teu jeito de
ser. Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, muito bem. Retornando aí depois dessa música bonita, né? Muito bem, Padre Fernando. Estamos aqui com o Padre Fernando fazendo o programa A Palavra do Pastor, falando um pouco sobre liturgia e. E também vai falar, vai motivar um pouco sobre a questão do curso de liturgia online, né? Padre Fernando, a partir das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, chamada DGAE 2019-2023, documento 109, como fica esta realidade e como isto se aplica em nossas comunidades?
Então, a liturgia, nesse contexto das novas diretrizes, né? Com certeza o Dom Henrique poderia falar melhor do que eu, né? Ele esteve presente nessa última assembleia, mas ali
eu esqueci.
Estava lá ao vivo e a cores, né?
Não, brincadeira.
E então apresenta um pouco os quatro pilares da ação evangelizadora da Igreja, né? Que podem ser identificadas dentro desse documento, que é importante que todas as paróquias também leiam, tem um momento oportuno para fazer essa reflexão, né?
Até na revista era de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu vou trabalhar um pouco sobre as questões das novas diretrizes na minha palavra do pastor.
E aí isso contribui muito, porque as diretrizes, ela vem apresentar quatro pilares da ação evangelizadora, do qual todos nós devemos estar atentos. Um dos pilares é a palavra, né?
Isso.
A outro pilar é o pão, o pilar da caridade e também o pilar da missão. Então são quatro pilares. E a liturgia, ela se insere dentro do pilar do pão, que diz respeito à casa, né? É, o pilar do pão, que é a casa sustentada pela liturgia e sobre a espiritualidade. Então, aqui, o que as diretrizes vêm nos despertar é justamente para entender que a fonte da nossa espiritualidade ela é litúrgica, né?
Sim, sim,
a oração da igreja, ela é fonte primeira da nossa oração pessoal. Porque às vezes tem pessoas que pensam que, ah, não, eu rezo no meu quarto, isso já é suficiente, né? Então, então a oração da liturgia...
Ou odiando o computador pelas redes sociais,
né? É, isso
hoje
mesmo.
Hoje tem muito essa questão.
Tem muito. Então, a oração litúrgica da igreja, ela é fonte para a minha oração pessoal. Então, digamos, não existe nenhuma outra oração tão forte quanto a oração eucarística.
Sim.
Então, a oração das orações,
né?
É o ápice, né? Então, o ápice de todas as orações é a oração eucarística que nós rezamos na liturgia ali, né? Então, é justamente outra coisa também que a gente pode refletir a partir desse pilar do pão, da casa que é sustentada pela liturgia, pela espiritualidade, é que a paróquia, ela deve ser compreendida como um grande centro de formação, né? E de espiritualidade. Então, são dois pilares, dois elementos fundamentais que deve estar presente nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, né? Momentos de oração, de espiritualidade, de louvor, de reflexão da palavra de Deus, de leitura orante da palavra de Deus. Então, tudo isso vai alimentando uma espiritualidade. Eu vejo que, por causa de um motivo também histórico, eu sinto essa dificuldade. Quando eu falo assim, pessoal, vai ter adoração toda quinta-feira na paróquia, as pessoas vão, mas porém em número reduzido.
Sim.
Agora, quando eu chamo, vai ter novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vai ter novena das Santas Chagas, lota a igreja, né?
É.
Lota a igreja. E aí, então, isso tudo é para que nós iremos refletir. Claro que tudo isso é uma questão histórica,
sim,
né?
Sim, sim.
Uma consciência
da devoção popular, né?
Que alimentou muito a evangelização no Brasil, né? Então, é uma questão histórica.
Alimentou, sustentou, né? E hoje nós temos o trabalho de cada vez mais conscientizar, para aprofundar essa questão da espiritualidade, da liturgia, dos valores, né?
Isso, porque a devoção sempre deve conduzir-nos para a pessoa de Jesus Cristo, né? O centro. Então, é esse o caminho que a igreja tem nos orientado, historicamente tem nos motivado, né? A gente não pode achar que a devoção, ela é mais importante do que a missa. Vamos por assim, se eu tenho que escolher entre rezar o terço e ir à missa, eu devo escolher o quê?
A missa,
né?
Entre a novena e a missa.
A missa. Né? Às vezes tem pessoas que eu percebia que ia na adoração na quinta-feira, mas não ficava para a missa, né? Então são coisas assim. Ou vai no cerco de Jericó, isso eu tive uma experiência, né? Que eu cheguei para rezar a missa às 7 horas e o pessoal estava acabando de rezar o cerco de Jericó, né? Ia ter a missa depois. Acabou o cerco de Jericó, mais da metade da assembleia foi embora. Aí eu peguei e falei assim, opa, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado, porque como que eu tenho tanto amor ao cerco de Jericó e quando na hora de rezar o santo sacrifício redentor, que é a obra magnífica da libertação do ser humano, eu vou embora, eu viro as costas. Né? Então as coisas, elas são meia trocadas.
Desconexas.
Né?
Muito bem, tá aí uma lição de liturgia, de valores litúrgicos, né? Passando para nós aqui, né? E ainda quero ressaltar, sei que o tempo voa, né? Que na questão, você falou das diretrizes, muito bom a sua colocação da questão da casa. E agora, preparando a matéria, a palavra do pastor da revista Elo, né? Então você tem que ler mais profundamente, que o documento, ele é muito rico, ele é pequeno, mas é muito rico, muito detalhe, ele é enxuto, né? Então ali, quando você falou assim, questão da... Muita vez a pessoa fala, ah, eu rezo na minha casa, pronto. Ah, eu rezo nas redes sociais, pronto. E você falou da importância da casa, que é o lugar da comunhão, é o lugar da comunidade. E lá nessa parte que eu estou fazendo, já terminei, já enviei, né? Fala muito assim, quando fala da igreja, por que fala dessa casa nesse documento da diretriz? Porque vem falando muito da igreja em saída, da igreja em saída, da igreja em saída. Então, esta casa é o lugar da saída, mas também da volta, né? Você sai cheio para anunciar, para pregar, para evangelizar e volta para se recompor. Né? É o lugar da comunidade, é o lugar da comunhão, é o lugar da convivência, é o lugar da formação. Então, achei muito interessante o valor da casa nessas diretrizes, a importância dela. Não é só um lugar para você ficar escondido, etc., mas um lugar para você viver em comunhão com os outros também. Né? E lá ressalta aquilo que você fala, né? Porque um missionário que sai por aí sozinho nunca volta, será que ele consegue o tempo inteiro pregar Jesus?
Pois é, onde ele, né, se abastece, né?
Onde ele se abastece, né? E no primeiro capítulo da diretriz, eu fiz uma palestra sobre aquele primeiro capítulo, muito bom, porque fala muito da questão da oração, da espiritualidade, até falo, porque no documento da Aparecida fala do encontro pessoal com Jesus, né? Uhum. Ali fala do reencontro pessoal com Jesus, né? Muito bom, muito bom. Ele faz uma retrospectiva histórica desde o Antigo Testamento, Jesus, né, etc., os apóstolos, etc., os santos. É muito rico mesmo, né? Essa questão da espiritualidade, da oração, da casa. Muito bem. Agora, falar um pouquinho, não. Temos uma novidade para o Fernando, muito importante: o curso online sobre a pastoral litúrgica. Como nasceu esta inspiração e qual o objetivo?
Então, a pastoral litúrgica, esse curso online, ele surgiu justamente daquela necessidade de se atingir tantas pessoas que distantes da nossa diocese, né? A gente percebe a dificuldade que muitas vezes muitas pessoas têm de se deslocarem de suas cidades para virem até o centro de pastoral da diocese para receber essa formação, para ficar um final de semana, né? Uhum. Então, pensando nessa questão também de facilitar das pessoas se organizarem para estudarem, então nós optamos, enquanto Comissão Diocesana de Liturgia, a fazer esse curso à distância, né, sobre pastoral litúrgica. E é tão interessante porque já iniciamos, é um curso que todo mês está abrindo novas turmas, então todo mês fecha uma turma, né? Uhum. E todo mês abre uma turma. E aí tem inclusive alguns alunos que são do Rio Grande do Sul. Então qualquer pessoa do Brasil, do mundo, pode fazer esse curso de pastoral litúrgica à distância.
Muito bem. Bom, Jesus, aqui a pergunta é: quem pode fazer o curso, né, e quais os conceitos a serem trabalhados em cada módulo? Há uma questão: tem custo?
E o investimento desse curso à distância, ele compreende a recepção de 4 módulos. Então a pessoa vai receber 4 módulos, né? Uhum. Trabalhando vários temas, aprofundando. Tem também 4 vídeos aulas que são complementares aos módulos que são aplicados. E o investimento desse curso é de R$ 75,00. A pessoa paga apenas uma única mensalidade.
Poxa, bem em conta mesmo, hein?
Bem em conta e facilita, né?
Sim, sim.
E os módulos, Dom Henrique, nós trabalhamos, o primeiro módulo, nós aprofundamos os pressupostos teológicos da liturgia, o que é a liturgia de maneira muito categórica, apresentamos os fundamentos bíblicos, levamos a pessoa a entender que a liturgia, ela pode ser abordada sobre diversas perspectivas. Eu posso falar da liturgia no campo bíblico, no campo teológico, no campo espiritual, no campo jurídico, no campo pastoral. Então, quando eu falo de pastoral litúrgica, eu estou delimitando o meu campo, né? O meu tipo de abordagem sobre a liturgia, que é rica, né? É vasta, é ampla. Então, o primeiro módulo, a gente trabalha um pouco essa noção bíblica, teológica da liturgia, a liturgia à luz do Concílio Vaticano II também, as diversas definições que existem. No segundo módulo, nós trabalhamos um pouco sobre a necessidade de se ter uma pastoral litúrgica, ou seja, uma vivência litúrgica, ela requer uma pastoral litúrgica. Então, ou seja, se na liturgia a gente faz a experiência do sagrado por meio do rito, eu preciso entender que a missão dos agentes da pastoral litúrgica é levar as pessoas a entender a profundidade, o sentido e o significado dos ritos que estão sendo vivenciados ali. Porque a experiência de fé, a experiência do sagrado, ela passa pela dimensão da ritualidade. Então, esse módulo, ele rompe um pouco com aquela compreensão ritualística, né? O ritualismo, né? Cumprir simplesmente porque a igreja diz que tem que ser assim. Mas entender a dimensão da ritualidade, o significado do rito, né?
Isso. Que o rito é um meio, né?
É um caminho.
É um caminho. Não é um fim, né?
Nos insere no mistério celebrado, né?
Isso.
E o terceiro módulo, ele trabalha um pouco sobre essa dimensão da própria ritualidade como momento histórico da salvação. Qual é a definição de rito? O que compreende um rito? Que é formado por sinais. O que é um sinal, né? quais são os elementos que compõem a ritualidade e a experiência de fé. Então é bem bacana, porque a gente utiliza vários liturgistas, entre deles Jorge Bonacorso, ele que é um antropólogo especialista nessa área da ritualidade, tem vários livros publicados, não aqui no Brasil, na Itália, não vi nenhum livro dele publicado aqui no Brasil ainda, mas em italiano tem. Então a gente se baseou nele para produzir o material. E trabalhamos no quarto módulo um pouco sobre como estruturar a pastoral litúrgica, como o que é uma pastoral litúrgica e como estruturar lá na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa capela. Então eu sempre digo que estudar sempre nos ajuda a avançar para águas mais profundas.
Sim,
né?
Com certeza.
Avançar para águas mais profundas. E aí também todo coordenador de pastoral, de litúrgica, é obrigado fazer esse curso. É obrigado, porque
Oba,
não tem.
Olha,
é obrigado.
Olha,
né?
Estão escutando?
É obrigado.
O padre Fernando está falando.
Isso
mesmo. Assessor de assessor da liturgia.
É. Então, todos os coordenadores que trabalham com liturgia, não tem como, será que eu faço? Não deve fazer. É obrigatório, né?
Uhum.
E os párocos também, todos abraçaram. Tivemos um encontro lá no regional também, onde eu tive a oportunidade de apresentar isso para o regional.
Uhum.
Estavam presentes todos os bispos do nosso estado.
Sim.
Dom Dimas também estava ali, o arcebispo. Ele também elogiou, juntamente com os outros bispos, né, essa iniciativa que vem a somar e contribuir para o nosso aprofundamento pastoral litúrgico.
Muito bem. Uma coisa importante que eu queria ressaltar, junto com isso que o padre Fernando fala, né? A nossa igreja, até falávamos ali, não sei se era onde começou o programa ou no intervalo do programa, né? Que a nossa igreja é muito rica, né? Em detalhe, liturgia, tudo, né? É muito rica, não tem fim. É interessante, não tem fim, né? Então a gente tem que aproveitar isso, né? Tem que aproveitar essas oportunidades, precisa aprender, entender. Porque às vezes, se a gente não faz esse estudo, falando que liturgia, né? É aquilo que eu comentei, né? A liturgia deixa de ser um meio e passa a ser um fim.
Uhum.
Né? Fica tudo no quadrado litúrgico ali, mas não consegue avançar.
Isso mesmo.
Né? E a gente precisa entender que a liturgia é um caminho que nos leva ao eixo central da liturgia, que é Cristo Redentor, que é a comunhão, que é a compreensão da graça de Deus, que é a compreensão da comunhão, do espírito de comunidade, de fraternidade, enfim, tudo aquilo que abrange nossa vida, né, tanto dentro na vida da igreja, como também na vida social. Né? Então é uma riqueza muito grande que nós temos aí. Muito bem, padre Fernando, muito obrigado, né, de você ter vindo aqui. Até quando a Oséia falou assim, foi, será que vai conseguir? Padre Fernando tem tanta coisa para fazer, né? não, deu certo, que bom. Né? Então agradeço muito você estar aqui, né? Obrigado pelos seus esclarecimentos, muito importante. E mais uma vez, como bispo, né, reforçando a cada um de vocês que estão ouvindo aí, toda a liderança, né, de fazer esse curso. Né? Acho que vale a pena, R$75, né, para um curso, imagina. Não custa nada. Não custa nada, né? Quando faz um curso, uma formação diocesana aí, você tem curso e vira até aqui com gasolina, com isso, com aqui, tem a taxa, não sei o que, não sei o que. Quanto não custa mais? E é um curso só, uma formação só.
Isso mesmo.
Né? Existem vários durante o ano, né? E esse é um curso todo, completo, que você faz por R$75.
Isso mesmo.
Né? Então aproveita aí, vamos aprender mais sobre liturgia, porque é muito importante, é muito rico, ajuda a todos, né? E também nos orienta, né? Muito obrigado. Bom, agenda desse fim de semana. A minha eu tenho hoje à noite, sexta-feira. Hoje tem aniversário do padre Ville, pároco da paróquia Nossa Aparecida, Verbita, né? Então hoje à noite tem a... Ele vai celebrar uma missa às 19h, 19h30, se não me engano. Depois terá uma confraternização, né? Parabéns para ele, pela sua ordenação, 20 anos de ordenação presbiteral. Amanhã começa cedinho a escola catequética ali no IPAD, né? Então estarei um pouco de manhã com eles. Também nesse fim de semana está acontecendo um encontro vocacional diocesano, né? Já a preparação para os futuros sinaristas, né? Dos propedeutas da nossa diocese, né? Então terei missa com eles às 11 horas da manhã lá no Seminário Sagrado Coração de Jesus. E à noite eu tenho missa em Itaporã, de 50 anos de matrimônio lá em Itaporã, de um casal, né? No domingo eu não tenho missa, porque eu resolvi parar um pouco, né, para descansar um pouco. Então domingo e segunda estou descansando. Para terça-feira viajar para São Paulo, 3 dias de reunião da Pastoral Carcerária Nacional, com várias coisas para resolver lá, né? E quinta-noite estou voltando para o próximo final de semana. Várias coisas de novo aí no programa sexta-feira, né? Aí o fim de semana tem bastante coisa. Tem missa e posse à noite em Vicentino, no fim de semana. Tem 4 missas no domingo. Aí tá cheio.
O bispo trabalha, hein? Meu Deus do céu.
Pois é. Mas é isso aí, então. Obrigado a todos pela participação no programa. Pedir o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe, né? Padre Fernando, fala um pouquinho sobre o Setembro Amarelo.
É, amanhã. Acho que vale a pena. É, amanhã nós vamos ter aqui no programa Ponto de Vista. Isso. Sobre o suicídio, né? Teremos a participação de vários psicólogos, psiquiatra também, abordando esse tema que é fundamental, né? Uhum. Falar disso é urgente, é necessário. Isso.
E parabéns por você ter assumido o programa Ponto de Vista, viu?
Obrigado.
E o programa Padre Crispim pegou, assumiu, né? E muito tempo, até ficar preocupado. Quem será que vai assumir? Quem será que vai pegar meu lugar? Não pode deixar fora do ar. Não pode ser o quê? Falei, não, vai aparecer alguém sim. Aí a Osair e a Elza, né? Sugeriram o seu nome. Falei, pode, se ele conseguir, vai ser ótimo. Porque é um homem também de calibre, né? Para cuidar de um programa como esse, porque é um programa bem desafiador, né? Muito bem, Deus abençoe cada um de vocês, que o Sagrado Coração nos abençoe, nos fortaleça, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
Muito bem, obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.